Prega.
Muito obrigado. E até 51 segundos para responder. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado de Energia, Jean Barroca. Se ninguém se opuser, só um momento, Sr. Secretário de Estado, se ninguém se opuser e se o grupo parlamentar do Chega também não se incomoda, eu dou a palavra ao Sr. Ministro para responder. Se ninguém se opuser, opõe-se? Diga.
O grupo.
Sr. Deputado, deem condições, temos uma sessão longa.
Sr. Presidente. O Partido Socialista, o Grupo Parlamentar, não se irá opor, mas que fique claro que, desde o ponto de vista regimental, isto não pode voltar a acontecer. Muito obrigado.
Se não fosse uma situação excepcional, eu não teria colocado a questão ao plenário. Portanto, para responder, até 51 segundos, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, é de Portugal que estamos a falar. É de Portugal e é dos portugueses. E o equilíbrio orçamental que foi conseguido é extremamente importante, porque não é resposta para tudo. Mas é a partir desse equilíbrio financeiro, é a partir da credibilidade, é a partir daquilo que nós conseguimos nos últimos dois anos, que poderemos estribar, que poderemos ancorar as respostas necessárias para este momento de aflição que Portugal e os portugueses estão a enfrentar. Aquilo que corresponde ao nosso rumo, ao nosso objetivo, que é não fazer perigar as nossas contas públicas e manter as contas justas, é a chave do sucesso de Portugal para enfrentar esta crise. E quem não perceber isto, acaba por não perceber nada, porque nas horas de maior aflição, e não podemos, porque não temos o dom da profecia, não podemos esperar que isso não venha a acontecer, nas horas de maior aflição, se não tivermos este cuidado, então ficaremos desprevenidos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos continuar com as intervenções dos grupos parlamentares. A próxima é do grupo parlamentar do CDS-PP. Até 4 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. O debate de hoje é pertinente e a situação é obviamente urgente e, portanto, não faz qualquer sentido pôr em causa essa pertinência. A questão é que nós temos de dar respostas num cenário de enorme instabilidade. Esta situação é atípica. E aquilo que num dia parece adquirido, no outro é posto em causa, e isso do ponto de vista económico não pode ser pior, porque a instabilidade é aquilo que gera uma antecipação por parte de todos os agentes económicos do cenário pior, e isso destrói valor todos os dias. Nesse contexto, o Governo tem de ir adaptando a sua resposta a esta instabilidade e a esta imprevisibilidade. E é isso que tem feito, e tem de o fazer no contexto que é o nosso. E convém que os deputados do Partido Socialista não tenham a atitude que têm tido de parecer que não têm absolutamente nada a ver. O contexto que nós temos é o contexto de um país que continua a ser profundamente socialista no seu modelo. E é o modelo que montaram. Nós temos impostos altíssimos. Senhor deputado, não precisa gritar, estamos a falar com calma. A questão é que num país em que os impostos são tão altos e que as pessoas têm rendimentos baixos, cada vez que acontece um evento inesperado, obviamente que o impacto é tal que aquilo que as pessoas têm de fazer é pedir um apoio ao Estado. Têm de pedir um apoio ao Estado porquê? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque o seu rendimento não é suficiente para ter a elasticidade de responder a estes fenómenos inesperados e porque o Estado lhes fica com grande parte do rendimento e, portanto, não fazem outra coisa que não seja ir dizer se o fruto do meu trabalho vai para o Estado em grande medida, quando eu tenho um problema é ao Estado que eu vou pedir que me apoie. E, portanto, isso chama-se socialismo. Isso chama-se socialismo. E é por isso que as pessoas pedem. E o que nós temos de olhar neste momento é se o Estado, quando tem a responsabilidade de responder ao problema, faz uma de duas coisas. Se baixa os impostos o suficiente para equilibrar a situação, que é o caminho desejável, ou se, quando não baixa os impostos o suficiente, se dá apoios àqueles setores e àquelas pessoas que mais necessitam, de maneira também a corrigir estas assimetrias. É isso que nós temos de avaliar nesta situação. E aí há claramente um ponto em que temos de nos entender. Se o Governo está ou não está a ganhar com esta situação dos combustíveis. E o Governo tem baixado constantemente e gradualmente o ISP para neutralizar esse efeito. E até ao momento, nenhum dos senhores deputados demonstrou aqui que isso não seja verdade. Nenhum dos senhores deputados disse aqui a receita está a ser acima daquilo que é a baixa que está a ser feita pelo Governo para compensar. Agora, isso não resolve o problema das pessoas, porque mesmo que se baixe o imposto e que o Estado não ganhe, isso não significa que as pessoas não estejam a pagar mais. E esse é outro problema. E, portanto, nós temos que ser honestos intelectualmente na discussão que fazemos e não estar a dizer uma mentira, que é que o Governo está a ganhar à conta da situação, é dizer uma verdade, que é, apesar de o Governo não estar a ganhar, as pessoas continuam a ter uma dificuldade na gestão do seu dia-a-dia. E é aí que nós temos de ir conseguir responder. E o Governo também aprovou algumas medidas extraordinárias para alguns setores. Aprovou medidas extraordinárias para a agricultura, aprovou medidas extraordinárias para as pescas, aprovou medidas extraordinárias para o transporte de mercadorias e para o transporte de pessoas. Também aí é preciso ver se estas medidas estão a produzir os efeitos. Ver, por exemplo, se querem corrigir falhas de mercado, se os aumentos nos transportes que estão a ser imputados, por exemplo, às nossas empresas exportadoras, estão a ser proporcionais àquilo que é o aumento dos combustíveis, ou se há aqui margens superiores àquilo que seria normal e se a generalidade das empresas estão a ser prejudicadas por setores que estão a ser apoiados pelo Estado. É toda esta responsabilidade que está, é verdade, do lado do Governo. E nós temos de ter a capacidade de estarmos à altura de uma coisa, não defendermos, quando estamos no Governo, coisas diferentes daquilo que defendemos quando estávamos na oposição, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, e vice-versa. Nós já sabemos que o Partido Socialista defende agora diferente daquilo que fez quando estava no Governo. O Governo não fará igual.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Livre. Até 4 minutos. E a Câmara já deu condições para dar a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é no mínimo irónico vermos o Chega a trazer este debate de urgência que nunca teria sido colocado na agenda se não fosse a guerra desencadeada por Trump. Um partido que tantas vezes ignora as causas estruturais das desigualdades vem agora falar de pressão sobre os portugueses, uma pressão essa que resulta de dinâmicas globais que nunca quiseram enfrentar e que são fruto de opções políticas que até frequentemente acompanham. Vem André Ventura falar dos lucros do Estado com o aumento dos preços e logo do imposto retido, mas do que não fala é dos lucros das grandes empresas com o aumento das margens de lucro. E isso já não o interessa. A verdade é uma. Alimentação, combustíveis e habitação deixaram há muito de ser despesas normais para milhões de portugueses e passaram a ser fontes diárias de ansiedade. Comecemos pela alimentação. O cabaz essencial de 63 produtos, monitorizado pela DECO, atingiu esta semana um novo máximo, 254,99 euros. Desde o início do ano, aumentou mais de 13 euros. Em relação ao passado, mais de 16 euros. Ao ano passado. Isto são famílias a fazer contas no supermercado, pais e mães a trocar proteínas por hidratos, pessoas a comer pior para conseguir pagar a renda ou a eletricidade. É perante esta realidade que o Livre apresentou uma proposta para que o Governo devolva 100% do IVA pago em bens essenciais às famílias de baixos rendimentos. Uma solução. Porque o IVA é um imposto regressivo e em contexto de inflação esse efeito agrava-se. Não propomos neste caso uma baixa de IVA porque sabemos que o Governo acredita não ser eficaz pelo risco da descida ser em grande parte absorvida pelos retalhistas. Mas aqui está a nossa proposta. Nos combustíveis, desde que começou a guerra, um depósito de 50 litros custa, em média, mais 26 euros. Mas aqui há algumas perguntas que temos de fazer. Quanto deste aumento é inevitável e quanto é decisão política? O Governo tem até aqui atuado ao nível do ISP, baixando uns parcos cêntimos e apenas quando o preço sobe mais de 10 cêntimos por semana, por litro. É uma medida que alivia um pouco o preço, mas é insuficiente. Há outra coisa que o Governo também pode e deve fazer, usar a possibilidade de fixar margens máximas de comercialização de combustíveis que está prevista na lei. Um estudo da ENSO mostrou que durante a pandemia, mesmo com quebra de procura, as margens de comercialização atingiram máximos históricos. Em junho de 21, a margem da gasolina estava nos 36,6% acima da média de 2019. Isto demonstra que em momentos de choque há frequentemente desfasamentos entre custos e preços finais. E esses desfasamentos podem traduzir-se em lucros extraordinários. E na habitação? Estamos perante uma crise estrutural que se arrasta há anos. Na última década, o preço médio das casas aumentou a cerca de 180%. Só no último trimestre de 2025 subiu quase 19%. Não há salários que acompanhem este ritmo e isso tem consequências diretas. Exclusão, precariedade, adiamento de projetos de vida. Perante este cenário, a extrema-direita valida políticas que alimentam a especulação imobiliária e recusa medidas que poderiam aumentar de forma concreta a oferta de habitação a preços acessíveis. Não acompanharam propostas do LIVRE como a limitação dos valores dos novos contratos de arrendamento, o zonamento inclusivo, que permitiria aumentar mais rapidamente o parque público de habitação. Ou seja, perante uma crise evidente, escolhem ficar do lado da inação. E isso também é uma escolha política. Em momentos excepcionais, precisamos de respostas excepcionais. E, acima de tudo, assumir responsabilidades. É isso que o LIVRE faz, mas é isso também que pedimos a todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do PSD. Até 6 minutos tem a palavra o Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. As minhas primeiras palavras são para saudar o cessar-fogo anunciado ontem à noite e que, se tudo correr bem, vigorará durante 2 semanas, esperando sinceramente, como penso que todos nós que estamos aqui, que ao longo desse período as partes sejam capazes de encontrar uma solução, porque só essa solução é que vai fazer findar o problema que nós estamos a viver. Não há outra forma. É verdade, a guerra começou há pouco mais de 2 semanas, foi o terceiro fator externo em pouco mais de 2 meses que veio perturbar e muito a vida dos portugueses, a ação do governo e também os nossos recursos. Foram as tempestades, com prejuízos de milhares de milhões que ainda estamos todos, governo, os serviços desconcentrados do Estado, os municípios, as empresas, as populações, a tentar reparar aquilo que o vento levou. Foram as inundações, logo a seguir, que vieram perturbar também e muito, criando prejuízos a pessoas, famílias e empresas. E agora, há 2 semanas atrás, uma guerra no Médio Oriente que fez disparar os preços dos combustíveis e da energia. Não tem sido fácil a vida dos portugueses, não tem sido fácil a vida das empresas portuguesas, como as do restante mundo e da Europa. Por isso, eu gostaria de destacar o seguinte. Desde o primeiro momento que o Governo agiu perante mais este terceiro episódio externo que nos vem perturbar. E desde logo entendeu que deveria, de facto, fazer um esforço para que aquilo que é exigido às famílias, aos portugueses, fosse menor. E por isso é que tomou uma medida no sentido de reduzir-se o preço do combustível naquilo que é o resultado do aumento da receita do IVA ao Estado, ao contrário que tem sido dito aqui, por isso o Estado assim não ganha, portanto no ISP, para que haja o desconto que ameniza isto. Isto não invalida que o preço, como já foi dito aqui, é muito alto e continua a ser pernicioso para todos nós. Mas o Governo agiu. Mas agiu mais. Agiu também no gás. E passou de um desconto de 15 euros por botija para 25. No passado, final do mês de março, por isso a semana passada, há 2 semanas, decidiu prolongar um conjunto de apoios até junho, durante 3 meses, e este é um deles. E decidiu também agir nas reservas estratégicas do petróleo, disponibilizando 10% das mesmas para podermos combater aquilo que resulta de mais de um fator externo, que é a guerra, conforme já tive a oportunidade de dizer aqui. E mais, reforçou os mecanismos de fiscalização, exigindo que a ASAI fosse para o terreno para evitar os abusos por parte daqueles que podem ter lucros indevidos com esta matéria. Por isso, para além disto, temos medidas de 150 milhões de euros por mês, durante os meses de abril, maio e junho, 150 milhões de euros por mês, naquilo que é o reforço dos apoios aos transportes de mercadorias, aos transportes de pessoas, às empresas de táxi, aos bombeiros, às associações humanitárias de bombeiros e às IPSS. Um esforço sem paralelo de 150 milhões de euros por mês de ajuda a estas instituições. Ou seja, o Governo não tem estado parado, tem estado a agir na medida dos seus recursos. Não nos esqueçamos que houve dois fatores externos nos últimos dois meses que aconteceram e que também estão a consumir recursos de todos nós.